Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.
Bem-vindas e bem-vindos ao Rumo Desportivo. Desta vez, viramos-nos para o automobilismo e, em concreto, para o Rally de Viana do Castelo, que se realiza nos dias 10 e 11 de novembro, dentro de duas semanas. O evento é organizado pelo Clube Automóvel de Santo Tirso e, por isso, recebemos o presidente, Carlos Guimarães. Bem-vindo. A primeira pergunta é no sentido de perceber como é que uma entidade tircense acaba por estar na realização de um evento que decorre noutro distrito.
Assim, na altura, há 12 anos atrás, fomos convidados por uns pilotos de Viana que gostariam de ter o rally em Viana. E foi com esse convite que procurámos as estradas, procurámos as provas especiais e falámos com a Câmara Municipal de Viana do Castelo, que nos acolheu e a partir daí temos convivido, há 12 anos convivemos com eles.
Há 12 anos, portanto mais de uma década, houve um interregno por causa da pandemia.
Exatamente, houve um ano que não fizemos, por isso que é o 11º rally que nós, com o Automóvel Santista, fazemos em Viana do Castelo, e seriam 12, mas devido à pandemia esse ano não se realizou.
A edição deste ano teve também um contratempo, porque inicialmente estava prevista para 22 e 23 de setembro, mas o rally foi adiado para 10 e 11 de novembro, um mês e meio depois, sensivelmente. Que motivos é que levaram a este adiamento e até que ponto é que foi exigente ou até complicado adaptar o que estava pensado inicialmente?
É sempre complicado mudar este tipo de rallies, que são eventos que requer muita gente, muitas pessoas, requer hotéis, requer médicos, GNR, polícia, ambiente, uma panóplia de pessoas que nós temos que controlar, digamos. Tivemos que anular tudo e tivemos que refazer tudo novamente, tivemos que refazer na mesma os aditamentos, os regulamentos, os controles itinerários, portanto tudo mudou. Temos uma particularidade que é a situação de mudar a hora este fim de semana, que nos obrigou também a ajustar todos os horários das provas especiais para termos o cuidado de não haver pilotos a fazer a prova de noite e outros de dia, portanto que havia uma desigualdade. E tivemos que pensar nisso tudo. A situação ocorreu porque houve uma falha de comunicação e havia o Dia Mundial Sem Carros no dia 22 de setembro. E causava alguma polémica estarmos num Dia Mundial Sem Carros e termos um rally com carros que fazem algum barulho e que fazem alguma poluição.
Portanto, foi para não ferir suscetibilidades.
Exatamente, no fundo foi isso.
Como disse, é uma prova que envolve muita gente e muitas competições. Falamos de um evento pontuável para o Campeonato de Portugal Clássico de Rallys, o Campeonato de Portugal GT de Rallys, o Campeonato de Portugal Júnior de Rallys, ainda o Campeonato Promo e o Campeonato Promo Norte de Rallys, além do Campeonato Start Norte e o FPAC Júnior Team. Como é que se conjuga tudo isto? Porque são muitos pilotos a lutarem por objetivos e também por competições diferentes.
Exatamente. Alguns destes campeonatos já temos campeões. Na promo já existe o campeão, que foi este fim de semana passado, que foi o Adorzido Lopes. Nos outros temos aqui algumas lutas em aberto e isto consegue-se gerir facilmente, porque são grupos de pilotos que escolhem os campeonatos que querem realizar e, portanto, simplesmente com a inscrição e com a colocação na inscrição qual é o campeonato que se refere, nós depois ajustamos com as pessoas que fazem os tempos, ajustamos cada campeonato para termos depois as classificações finais. Portanto, não é uma coisa muito difícil de fazer.
O facto de ter sido adiada a prova, adiado este evento, faz com que, como a época se está a aproximar do final, possa haver, em alguns casos, maior emoção.
Sim, é assim. Primeiro, causa um problema porque há pessoas que podiam vir no dia 22 e 23 de setembro e agora, por algum motivo, de trabalho, porque a maior parte não são profissionais, podem não poder estar presentes. E acontece o contrário também, havia pessoas que no dia 22 e 23 não poderiam estar e que ficaram contentes porque gostam do Rally de Viana e assim vão poder participar. Portanto, atinge sempre as duas situações.
Falamos de vários campeonatos em curso, mas se olharmos para esta panóplia de dimensões, de eventos que estão incluídos no Rally de Santo Tirso, qual é o principal chamariz, na sua opinião?
O chamariz, quer dizer, no fundo nós temos aqui três campeonatos nacionais, não é? Portanto, o de GTs, o de campeonato de clássicos e o Junior Team são considerados campeonatos nacionais. E nos outros já são os outros campeonatos que falámos aqui são campeonatos regionais. Logicamente, por exemplo, aqui nos GTs, quem é que carros é que são nos GTs? Normalmente são os Porsche 911 e pouco mais. Portanto, são os carros que normalmente às vezes aparecia um Aston Martin, mas agora normalmente são Porsche. Isso realmente é uma mais-valia, ter 3 ou 4 Porsches num campeonato deste, ou num rally como o do Rally de Viana, é super interessante. Mas o mais interessante disto tudo é que temos grandes pilotos, campeões nacionais, que estão a fazer estes campeonatos também, e, como já disse, uns já são campeões nacionais em 2023, outros não podem ser em Viana, portanto o bonito disto é realmente a competição e a decisão depois dos campeonatos e a decisão mesmo ao cronómetro, porque mesmo os que já são campeões também querem ganhar em Viana, não é?
E há aqui uma gama alargada do tipo de carros que se podem ver em Viana do Castelo em competição, porque temos os clássicos e os GTs, como dizia há pouco, mas também depois, de uma forma mais livre, vamos designá-lo dessa forma, desse modo, temos o Campeonato de Portugal Júnior de Rallies.
Isto é realmente é engraçado porque tanto aparece um Porsche, como aparece um Audi, um carro clássico, como aparece um Kia Picanto que estão a fazer um dos campeonatos, como aparece um Saxo, um Fiat Uno ou um Mitsubishi, ou um R5, um Rally 2, como nós costumamos chamar, porque também os existe e também podem fazer o Rally. Portanto, há uma panóplia muito grande de carros para todos os gostos.
O mais importante é a competição, a corrida propriamente dita, mas acaba por ser uma montra também para os pilotos e para os carros.
Sim, há sempre a competição, mas o mais importante também é, podemos considerar que é a festa em si, não é? É tudo, as equipas de mecânicos, o parque de assistência, portanto, cria-se ali um grupo, claro, tudo em competição, mas também é de salutar a convivência que existe entre as equipas.
E esta festa pode ser apimentada com o facto de este ano estar incluída na Cidade Europeia do Desporto. Viana do Castelo ostenta esse título. De alguma forma acaba por dar um brilho especial?
Sim, penso que sim, porque Viana do Castelo este ano vai ter de certeza mais de 500 eventos por ser Cidade Europeia do Desporto 2023. Nós já fazemos a publicidade já no ano passado e há dois anos, porque a candidatura já tinha sido feita e já tinham o resultado que realmente em 2023 ia ser a Cidade Europeia do Desporto e portanto já há dois anos que fazemos a publicidade, chamámos o Rally também como Cidade Europeia 2023 e este ano, claro, incluído em todos os eventos que a Câmara Municipal de Viana tem feito desde o dia 1 de janeiro até agora, ao dia 31 de dezembro, é sempre uma mais-valia representar e o Rally potenciar também a Cidade Europeia do Desporto.
E em relação ao percurso, quais é que são as principais características?
Assim, nós temos sempre, normalmente, se a Federação e os regulamentos nos deixar, temos sempre uma super especial, que é mais para o público da cidade, portanto, que é no centro da cidade e é o que vai existir no dia 10, na sexta-feira. A partir das 8 horas os carros começam a trabalhar e iniciam a prova por volta das 8h30 da noite, das 20h30 e vai terminar perto do final do dia, da meia-noite.
Com o epicentro no Centro Cultural?
Exatamente. O Centro Operacional do Rally, o COR, como nós chamamos, é no Centro Cultural, onde vai ser o parque fechado, o parque de saída, o parque de chegada e a entrega de prémios, e onde nós temos depois dentro do centro cultural o centro operacional, onde estamos nós e as pessoas dos tempos, as pessoas da Proteção Civil, um representante da GNR, um representante da PSP, uns médicos, um representante dos médicos, onde eu, como diretor de prova, conjugo tudo com eles para podermos ter uma resolução, se existirem os problemas, rapidamente, o mais rápido possível. E um pouco ao lado, que é na Agonia, no Campo da Agonia, onde é a feira, estamos a falar a 700 metros do Centro Cultural, temos o Parque de Assistência, onde vamos ter também junto ao Parque de Assistência a tal superficial, que será a primeira prova especial do Rally na sexta-feira, no dia 10 à noite. A parte do sábado, no fundo nós costumamos dizer que o Rally é no sábado, porque é quando eles vão para as provas especiais, são provas especiais com 10 km, com 8 km, com 7 km, e nos montes e nas freguesias de Viana do Castelo, em Mujães, em Gerais do Lima, em São Salvador da Torre, em Amonde, Outeiro, Montaria. Portanto, passamos por uma série. Também temos esse cuidado de tentar diversificar ao máximo, e a Câmara Municipal de Viana do Castelo também pede que tentemos fazer e passar por um maior número de freguesias, e temos conseguido, porque também tem estradas agradáveis para fazer o rally. Portanto, e depois, é como lhe digo, no sábado vamos partir cedo, às 8 da manhã, e a primeira prova especial é às 8h30, mais ou menos, e depois desenrolamos até ao final do dia, até às 17 e qualquer coisa. Vamos fazer a entrega de prémios por volta das 17h30. Claro que nós, isto é um rally, são carros a andar com velocidade, pode haver acidentes, e há sempre, e há avarias, pode haver situações de atraso no rally, mas pronto, por isso é que nós também estamos lá para gerir a situação e tentar controlar da melhor forma.
Ao longo destes 12 anos de Rally de Viana do Castelo, de que forma é que a prova tem evoluído? Seja ao nível do percurso, do número de pilotos e até de espectadores?
Sim, é engraçada a pergunta, porque realmente quando nós fizemos o primeiro Rally de Viana, conseguimos 30 ou 40 carros, na altura perto de 40 carros, e ficámos todos contentes como organizadores, porque normalmente haviam 30, 27, 5, 35. Portanto, também há um grande número de aficionados de Viana do Castelo, não só como adeptos, mas também como pilotos e navegadores. Portanto, tivemos a facilidade, porque aí conseguimos fazer ter um maior número de inscritos. Mas realmente durante os anos temos evoluído, porque também temos tido a sorte e talvez a qualidade de fazer bons eventos, bons rallies, que nos conseguem depois levar para patamares superiores, como os campeonatos nacionais que falámos agora, dos GTs, dos clássicos.
E no início ainda não estavam
incluídos. Era um regional puro e simples, um campeonato regional puro e simples. No fundo, conseguimos elevar o patamar do Rally de Viana, tentámos sempre novas situações, novos percursos para agradar os pilotos e para que o Rally também tivesse uma maior aceitação, e penso que conseguimos. Portanto, conseguimos evoluir nestes 12 anos, nestes 11 rallies, conseguimos evoluir e temos um Rally muito interessante, que poderia ser muito bem um Rally do Campeonato Nacional mesmo.
Isso é uma possibilidade para o futuro?
Nós tentamos trabalhar sempre para chegar ao patamar superior e estamos quase lá. Já nos candidatamos há 3 anos ou 4 a esta parte, candidatamos ao Campeonato Nacional.
Todos os anos, a partir dessa altura?
Não, só nos candidatamos já há 2 ou 3 anos. Depois, em conversas com o vereador da Câmara, achámos por bem que tínhamos um rally muito interessante, com muita qualidade, com muitos pilotos, que um campeonato nacional às vezes pode não trazer tantos, e optamos por mantê-lo nestes campeonatos que temos e não nos candidatamos. É uma hipótese, claro, que podemos vir a ter de recandidatar o rally.
Portanto, foi feita uma candidatura até ao momento?
Foi só uma candidatura.
Para se ter uma ideia, que patamares é que devem ser atingidos para que depois a Federação Portuguesa de automobilismo possa aceitar uma candidatura para a organização daquilo que é o maior evento a nível nacional de rallies?
Nós temos que primeiro candidatar a prova e depois somos observados por dois observadores que vêm da federação para pontuar, digamos, o rally. E todos os rallies são pontuados e têm um observador. Regularmente, o que é que existe é, no final do ano, esses todos os rallies que são pontuados do Campeonato Nacional e os que são candidatos são vistos e revistos, e os que tiverem melhor pontuação, um rally como o nosso de Viana pode subir, se tiver mais pontuação, de um outro que seja já do Campeonato Nacional e que tenha tido pouca qualidade. E, portanto, aí pode haver ajustes e trocas, subir um e descer outro.
Mas acredita que há essa possibilidade, há essas condições para que um dia isso seja realidade?
Nós em Viana temos excelentes condições, como disse há um bocado, o rally podia perfeitamente ser um rally do Campeonato Nacional. E eu como organizador e como diretor de prova e presidente do clube, acho que os regulamentos que a federação tem e as pontuações que eu falei há um bocado não são, como é que eu lhe ia dizer, tão transparentes como isso. E portanto, eu acho que neste momento estar a candidatar uma prova, temos um custo de 3 ou 4 mil euros por ser candidatos. Começámos a pensar que... Só em pagamento direto, só para ser candidato. Começámos a pensar que às tantas era queimar 3 mil euros ou 4, então mantemos-nos assim. Enquanto não virmos que realmente os métodos de subida e descida são concretos, achamos que devemos ficar por aqui assim.
Voltando ao Rally de Viana do Castelo 2023, quantos pilotos é que prevêm ver no fim de semana de 10 e 11 de novembro, no total?
Posso lhe dar uma novidade que muita pouca gente sabe. Neste momento nós temos praticamente 90 equipas inscritas. Para o final de um ano de rallies é muitíssimo bom. Penso que vai muita gente ficar admirado, porque realmente se tivéssemos 60 já era muito bom.
Isto só em termos de equipas?
Equipas, portanto, vamos ter 90 carros. Eu estou convencido, nós temos sempre, é normal em todos os rallies acontecer isto, temos 90 inscritos ou 95, mas depois há 7, 8, 10, que, ou porque o carro tem um problema ou porque surgiu um imprevisto qualquer que não vem. Portanto, eu estou convencido que nós vamos andar na volta dos 80 e poucos carros.
E quando falamos em carros, piloto
e navegador.
Navegador e mecânicos, em alguns casos, exato, naturalmente.
Praticamente em todos os casos. Há um ou outro ainda equipa que não são nada profissionais, são mesmo o gosto de andar a fazer um rally que às vezes fazem também de mecânicos. Mas por normas,
um pouco.
Por norma já quase toda a gente traz, se não for mais um amigo que vai ajudar a apertar a roda ou tirar uma roda e meter outra ou meter gasolina, situações deste género.
Portanto, 90 carros, estamos a falar de um recorde ou não?
Se for 90 carros em Viana, penso que poderá ser o recorde. Eu acho que foram 86 o último recorde que tivemos em Viana.
No ano passado?
O ano passado tivemos 80 e poucos inscritos também. Temos andado mais ou menos por esses números.
Mas as inscrições ainda estão abertas?
Exatamente.
Até quinta-feira
não,
da próxima semana?
Da próxima semana.
Sexta-feira da próxima
dia
semana.
Dia 3 de novembro.
Às 10 da noite.
Exatamente.
É o tempo que as pessoas têm. Tem cerca de uma semana para se inscreverem.
Sim. Tem uma semana, mas e têm que ter cuidado porque as pessoas já conhecem o Clube Automóvel Sentir-se e nós aí não ultrapassamos as datas nem os horários. Se às 10 horas e 1 minuto não tiverem inscritos, ou tiverem inscritos às 10 horas e 1 minuto, não vão participar no Rally. Portanto, têm que ser, têm muito tempo. E a publicidade tem estado nas redes sociais, nós próprios agora aqui a falarmos também vamos passar esta informação a muita gente, portanto têm que ter o cuidado. Já tiveram uma parte de inscrições mais em conta com algum desconto agora que terminou há pouco tempo, agora são mais caras um bocadinho, mas imperterivelmente até às 22 horas do dia 3 de novembro.
Já falamos dos objetivos gerais deste Rally de Viana do Castelo e no início da entrevista tocou num ponto relacionado com o facto de querer chegar às pessoas, quase à porta da casa das pessoas, passando por diferentes freguesias. Sente que um evento desta dimensão num local como Viana do Castelo pode ajudar a atrair mais aficionados para a modalidade do automobilismo em geral?
Sim, penso que se consegue. Há muita gente que gosta de rallies, há outras também que não gostam, não é? E que às tantas estão condicionadas durante uma manhã ou uma tarde. Tudo isto é controlado e é pensado para realmente nós passarmos nas populações, nós mostrarmos Viana do Castelo em geral, não é? Mas também prejudicar o menos possível as populações.
E temos, aí fala da limitação do trânsito, por exemplo.
Por exemplo, sim. Há sempre uma ou meia dúzia de casas num sítio ou noutro que vão estar fechados, vão ter que estar em casa ou vão ter que ter o cuidado de tirar o carro para proximidades da casa onde não vai passar a prova para poderem se deslocar se tiverem que sair. Tudo o resto é a nossa segurança que funciona, caso haja alguma necessidade de intervir, mesmo que seja em população normal, é melhor porque nós temos os meios muito próximos e se tivermos que parar a prova, paramos a prova para acudir as pessoas. Não estamos lá só para acudir os pilotos e os navegadores, estamos lá para acudir toda a gente, se for necessário.
Olhando para os próximos anos, e já falámos dessa possibilidade de um dia, quem sabe, pertencer ao Rally de Portugal a nível absoluto, mas de uma forma mais abrangente, quais é que são os objetivos da organização para o Rally de Viana do Castelo 2024, 2025 e por aí em diante?
Os objetivos é manter sempre um rally competitivo, sempre um rally com muitos inscritos, com qualidade, sempre um rally com segurança, que é o ponto-chave, a nossa maior preocupação. Portanto, termos a segurança das pessoas, termos a segurança das aldeias, termos estes cuidados todos, mesmo na altura de reconhecimentos, termos esses cuidados todos. E tentar evoluir. E tentar evoluir é... Nós podemos tentar fazer outras estradas, outros troços, como nós chamamos na gíria dos rallies, outros troços que sejam, que venham engrandecer mais o rally e eventualmente também fazer a candidatura para termos o Armindo Araújo e o Ricardo Teodósio e esses pilotos, que não quer dizer que nós não possamos ter no nosso rally, que eles podem vir e vão estar alguns pilotos que estão a fazer o campeonato nacional o Campeonato de Portugal de Rallys, que é assim.
Mas está a falar na possibilidade de participarem na Prova Rainha. Seria nesse sentido? Caso um dia seja possível.
Sim, o ideal seria o Rally pertencer ao Campeonato de Portugal de Rallys. Portanto, ser a primeira, estar na primeira divisão, em que aí tínhamos todos esses nomes, como falei, do Armindo Araújo, do Ricardo Teodósio, Zé Pedro Fontes, o Miguel Correia, todos esses tops, digamos, dos rallies de Portugal.
Falamos da curiosidade, que não é caso único em Portugal, mas o facto de ser o Clube Automóvel de Santo Tirso a organizar um evento de outro concelho, de outro distrito, e nesta parte final da conversa reservava uns minutos, vá, para falar daquilo que é o trabalho do Clube Automóvel de Santo Tirso, que está intimamente ligado à organização de eventos, mas não só.
Eu vou só abrir um parênteses, porque qualquer clube que organize um rally é obrigatório de se pertencer à federação, ser associado à federação e ter um alvará que agora não é fácil de o ter. Primeiro pelo custo, que a federação penso que é 5 mil euros que cobra para se ter um alvará, mas também tem que ir a uma assembleia, o próprio clube, e entrar e ser autorizado a entrar. Portanto, em Viana não há nenhum clube que tenha essas condições. Portanto, para haver um rally em Viana tem que haver um clube como o nosso, ou como outro qualquer que tenha a possibilidade e o título de alvará para fazer os rallies. E portanto foi uma das situações que ajudou ser o Clube Automóvel Santirso a organizar no distrito de Viana. Em relação, agora perdi-me,
em relação às funções que, do clube.
É assim, o Clube Automóvel de Santos nasceu em 90, portanto já temos, já passamos 33 anos, já somos adultos. E já fizemos uma série de eventos, já desde os automóveis antigos, passeios turísticos, destes passeios, desde uma, na altura também estava muito em voga, há uns anos largos atrás, os jipes, 4x4, fazíamos passeios turísticos 4x4 também. E depois iniciámos nos rallies com o apoio do Sport Clube do Porto, em que no fundo foi o nosso padrinho, digamos, e isto vai um bocadinho de modas, quer dizer, há alturas que se faz automóveis antigos porque há muita gente que gosta, e depois há os 4x4, os jipes, mas depois há um grupo que gosta dos jipes que deixa de por todas as razões, por razões familiares, razões profissionais, e nós temos que nos ajustar nos sítios que gostamos mais. Os rallies, realmente, de todo o grupo da direção do clube, é onde nós nos situamos e que gostamos mais. Claro que também ainda hoje, este ano fizemos em Viana, também ajudámos um clube no 4x4 no trial, que foi bastante interessante, subir penedos e subir obstáculos complicados, portanto também queremos diversificar, gostaríamos também de fazer uma prova de todo terreno, portanto vamos-nos candidatando, gostaríamos de fazer uma prova de rampas que eventualmente até poderíamos fazer para o ano. Tivemos um pedido de duas câmaras municipais para fazermos um, digamos, um caderno de encargos e entregar para ser uma possível prova candidata.
Pode dizer quais é que são as câmaras? Ou ainda é cedo?
É assim, eu não sei porque já se fez lá, mas posso dizer, foi a Câmara de Santo Tirso e a Câmara de Passos Ferreira, que temos uma serra muito que inicia em Santo Tirso e termina em Passos Ferreira, e o Presidente de Passos Ferreira gostava de fazer uma prova novamente desportiva, que já teve lá essa rampa, organizada por outro clube. E poderá ser uma hipótese, mas até pode ser uma hipótese de ela existir e não sermos nós a organizar, ser outro clube que chegue lá e que esteja no campeonato, porque nós não estamos no campeonato de montanha. Aí temos que fazer uma prova extra, candidatá-la para depois pertencer ao grupo das provas do campeonato de montanha. Portanto, nós estamos atentos. Continuamos a fazer o Rally de Santo Tirso, o Rally de Viana do Castelo. Fazemos a Expo Nor, como conversámos há um bocado, que é uma coisa engraçada, é diferente. No fundo é uma super especial durante 4 dias. E fazemos o Rally Spirit. Estes dois últimos eventos que falei, a Expo Nor e o Rally Spirit, estamos em conjunto com a X-Racing, que no fundo é o promotor e que nos convida a nós, Clube Automóvel Santo Tirso, para sermos a parte desportiva, a parte da estrada. E o Rally de Viana do Castelo e o Rally de Santo Tirso, aí somos nós em coordenação com as câmaras de Santo Tirso e a Câmara de Viana.
Carlos Guimarães, muito obrigado pela presença no Rumo Desportivo. Recebemos o presidente do Clube Automóvel de Santo Tirso, que é também o diretor de prova do Rally de Viana do Castelo, e foi sobre este evento que falamos, que se realiza nos dias 10 e 11 de novembro, dentro de 2 semanas, naquela que é Cidade Europeia do Desporto, este ano a cidade de Viana do Castelo. Fica por aqui mais uma edição do Rumo Desportivo. Nós voltamos na próxima semana. Até lá.
Rumo Desportivo. Os protagonistas do desporto na antena da Universitária. À sexta-feira, depois das 20, a Rumo recebe atletas, treinadores, dirigentes e árbitros para dar a conhecer aquilo que de melhor se faz na região. Desde as glórias do passado às estrelas do futuro, sem esquecer o fair play e a vertente coletiva, com clubes, associações e outras entidades. Rumo Desportivo. Sexta-feira, depois das 20 horas, com Tiago Barquinha Gonçalves.